Salve, salve, família na paz! E estamos começando o nosso podcast que ainda não tem nome. É o nosso piloto e quem vai escolher o nome é você. A gente vai lançar aí uns stories com umas enquetes e a gente espera que vocês deem nomes criativos, beleza? Como você já deve estar sabendo, a gente vai falar sobre o Revogás promovido pelo governo federal e que acabou atingindo alguns serviços do SUS, como a saúde mental, a RAPS e alguns outros que a gente vai falar nesse episódio. Para compor essa conversa comigo, estamos aqui com o Fernando.
Salve!
Com a Beatriz.
E aí?
E com a Bruna.
Oi!
Só para vocês ficarem cientes e não ficar perdido no que a gente vai falar aqui, eu vou ler uma matéria que a gente está gravando aqui na segunda-feira, provavelmente vocês vão estar ouvindo isso na quarta. Não tem porquê ele estar falando isso, mas vamos lá. A matéria está dizendo que Bolsonaro vai encerrar o programa de saúde mental do SUS. Aí começa falando que o Ministério da Saúde do governo do Bozo prepara um revogaço de cerca de 100 portarias sobre saúde mental, editadas entre 1991 a 2014, que encerrarão diversos programas de serviço do setor. Então, aí esse revogaço vai pôr em risco alguns serviços do SUS. São eles o Programa Anual de Reestruturação da Assistência Psiquiátrica Hospitalar no SUS, as equipes de consultório de rua, o Serviço Residencial Terapêutico e a Comissão de Acompanhamento do Programa de Volta para Casa. E tem também a Rede de Atenção Psicossocial, a famosa RAPS. Famosa, sim, para quem trabalha na área, porque como é uma parada que é muito sucateada pelo governo, as pessoas acabam não conhecendo. Mas você vai saber um pouquinho sobre hoje. A RAPS, né, são para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. Como que é isso na prática? O que vai mudar?
Como é que isso chega no usuário, né?
Isso.
Então, cara, eu acho que esse revogaço aí, ele afeta, infelizmente, assim, de uma maneira bem longa, assim, num período de tempo longo, né? Mas ela chega no usuário, na verdade, de uma maneira muito autoritária, assim, né? Então, esse serviço, né, a parte, se isso acontecer, né, eu acho que os serviços que virão substituir vão ser serviços muito autoritários, assim. Né?
É o que ele já vem demonstrando desde o início, né? Com aquela nota técnica lá em 2019, que acabava enfraquecendo alguns serviços que colocavam a redução de danos como suas práticas e fortalecia as comunidades terapêuticas, né? Por exemplo.
Sim, sim. Ele já tem um histórico já de várias... de várias tentativas, assim, de sucatear, né? Principalmente a saúde mental, e não aconteceu. Tomara que esse também não passe, né?
Não, é foda. Aí vem a galera falar que, ah, vocês estão atacando o Bolsonaro, seus esquerdistas, que não sei o que lá, e não considera que esse cara tá acabando com programas básicos de saúde meio a maior pandemia, velho, que o mundo já viu no último século, sacou? A gente só viu isso na peste negra, agora tá acontecendo de novo. E o cara tá pensando em tirar o direito das pessoas que já não tem quase nenhum direito. É foda.
Que é uma conquista, né?
Uma conquista muito recente, né? Que vem aí com a reforma psiquiátrica, a luta antimanicomial.
Por ser fim de ano é até meio que uma estratégia, né? Vi um vídeo aí falando a respeito que deve ser bem na reta final, onde que o Congresso vai estar em recesso, vai ter pouca pressão popular, que foi bem diferente do que aconteceu quando ele tentou privatizar o SUS, né, que teve uma pressão popular, foi bem comentado nas mídias sociais, então ele voltou atrás, como ele anda fazendo sempre, né, tudo que ele lança, e a gente pretende também que ele volte atrás agora, que o Congresso não aceite essa normativa.
Pode ser que aconteça, esperamos muito que no dia que formos postar esse podcast ele já tenha voltado atrás, né, mas vamos ver o que vai acontecer.
Mas eu acho que é uma parada que revolta tanto, tá ligado? Que é necessário falar e é necessário a gente verbalizar, porque eu acho que só a intenção, né? Só a intenção já é muito perigoso, porque, mano, ataca, né, o modelo de cuidado, né, que hoje a gente tem, né, e que claramente, né, a serviço, né, de um propósito ali, de uma promessa de governo, né, para com a bancada evangélica, né? Isso que é mais bizarro, assim.
E foi a galera que apoiou ele, né? E a base eleitoral dele é evangélica. E digamos que, coincidentemente, é a galera que está por trás das comunidades terapêuticas, que é o principal serviço que está se beneficiando com isso tudo que está acontecendo, né? Na minha opinião, é óbvio. Eu não sei se vocês concordam.
Não, cara, é um projeto, né? E olha, assim, a forma como esse governo escolheu governar não é uma coincidência, né? É baseado em ameaças, faz alguma coisa por meio de decreto que a gente já sabe que é uma coisa, assim, emergencial, e se fosse passar por votação não ia passar. Então, tipo, como que tem gente que apoia esse cara ainda?
Não, é bizarro, assim, é bizarro porque eu acho que, né, acho válido a gente também levantar aqui um pouquinho a discussão do que é RAPS, né? O que é essa rede, assim, porque pra gente que trabalha com redução de danos, com saúde, isso é um pouco mais claro, assim, mas eu acho que a galera que de repente tá ouvindo não, né, não tem. E pô, essa rede, ela é basicamente, assim, uma referência na cidade, seja, né, qual for, assim, que vai articular um cuidado integral ao usuário, né? E quando a gente fala de um cuidado integral, assim, a gente está falando de uma saúde para além da doença, assim, né? Ou seja, uma saúde que não necessariamente ela diz uma falta de doença, né? Mas uma saúde que consegue manejar essa doença. Aí, trazendo para o nosso contexto, assim, né, de tô mais focado no usuário, né? Um cuidado para com essas pessoas, né, seria então estratégias, né, de redução de danos para ele lidar com essa doença, assim. Mas parece que a gente está, né, retrocedendo e voltando a políticas higienistas, assim, né? Isso é muito bizarro.
Então, a gente pode entender que a RAPS, a Rede de Apoio Psicossocial, é um conjunto de serviços do SUS que meio que consegue ali cuidar da saúde mental dos municípios e das cidades. Então, eles têm um papel, apesar de muitas pessoas não conhecerem, têm um papel fundamental.
E por você falar, né, que vai ser um papel... um fator, né, principal para esse usuário é a questão desse retrocesso todo, é onde que o usuário vai deixar de ser alguém, deixar de ser uma pessoa, porque acaba que o CAPS acaba sendo um lugar de acolhimento para eles, onde eles são alguém, pelo menos um espaço, já que a família já não quer mais ele, já que a comunidade já o rejeita, não tem ninguém mais que faz nada por ele, então é um ponto de acolhimento e que olha ele como sujeito. E aí quando acaba essa instituição, esse lugar onde ele encontra apoio, acaba tudo pra ele. Então ele com certeza vai voltar pras drogas, porque é onde pelo menos as pessoas que usam drogas com ele aceitam ele usando as drogas dele. Então vai destruturar ele, a família, os que trabalham na área, uma comunidade.
Parece que não afeta todo mundo, mas afeta
todo
mundo.
E isso acaba afetando todo mundo.
Vai respingar em todo mundo. Talvez a gente só perceba isso daqui a alguns anos, né? Mas acho que não...
Tomara que não aconteça.
Não vai passar, não. Vai não. Vamos acreditar aqui.
Estamos muito otimistas.
Aí, só pra ficar claro aqui, quando a gente fala que essas medidas vão fortalecer as comunidades terapêuticas, isso não vai acontecer de forma direta, porque as comunidades não são serviço do governo, não é do governo do estado, não é o governo municipal e nem o federal.
E nem integrado ao SUS.
E não é integrado ao SUS, justamente por não cumprir as medidas mínimas necessárias para poder estar em funcionamento. E como que isso vai funcionar? Eles vão primeiro atacar os serviços que são substitutivos, né? Que aí a gente já fala da
reforma
aí a gente fala da reforma psiquiátrica, que os CAPS, por exemplo, são serviços substitutivos, né, do manicômio, do hospital psiquiátrico.
Sim, importante.
E as comunidades terapêuticas é um contraponto disso, é o oposto.
Sim.
É o que o CAPS quer se opor, sacou? O CAPS é o tratamento de liberdade, as comunidades são o tratamento mais recluso, né? Não que não defendemos, em poucos casos é necessário sim a internação do usuário, claro que se ele quiser, porque a internação compulsória também é um problema aí que é defendido pelo atual governo. E é isso, véio, essa substituição aí do CAPS, do CAPS pelas comunidades é só o retrocesso.
Por você estar falando, né, desse retrocesso e de fortalecimento das comunidades terapêuticas e que essas comunidades terapêuticas têm é oposto, né, ao CAPS, e isso vem até falando numa cartilha que é do CFP, que é o Conselho Federal de Psicologia, que é uma cartilha que é um relatório, né, de todas, de investigação, não é investigação, é inspeção, assim, né, que eles foram nos centros comunitários e foram vendo como que funciona lá dentro, entrevistando, né, os internos.
Eles falam assim mesmo, né? Não.
Mas internos é tão feio.
É estranho, né? É estranho quando a gente fala assim, porque eles colocam como se fosse uma pessoa presa mesmo, porque ele tá internado ali, então ele é um interno.
E é justamente isso que esse relatório do conselho, ele vem falando, né? Que eles são privados da liberdade, então seu direito de ir e vir não existe, então o seu direito de ser autônomo também não existe, porque eles têm horários para fazer tudo e eles têm o dinheiro, né, que pertence a eles, ficam à posse dos funcionários das comunidades terapêuticas, então muitos direitos são violados e não tem como a pessoa...
Não tem como a pessoa ser autônoma nesse local, até porque a gente vê também os casos, tem nesses relatórios os casos de medicalização, né, dos usuários que muitas vezes não sabem nem o que está tomando. Isso. Tipo, a pessoa ele entrou em abstinência, eles vão só dar um remédio pro cara acalmar, que às vezes é uma parada que...
É contenção química, né?
É, exatamente, que acontece nos hospitais psiquiátricos, por exemplo.
É porque o objetivo não é tratar, né? É conter mesmo, docilizar os corpos...
É porque a gente sabe, isso não, né, é complexo o cuidado com, né, o usuário, independente da substância, mas é possível, né? Parece que a gente tá se apoiando naquilo que é mais fácil, assim, né? É mais cômodo, e aí fácil e cômodo entre muitas aspas, assim, né? Porque, voltando lá à questão da higienização, né? É aquilo, é tirar o usuário do meu campo de visão, assim. Eu não quero ele perto de mim. E aí nem me importa que ele está sendo, em alguma maneira, privado de liberdade, assim, tratado de uma maneira que não condiz em nenhum lugar com cuidado, assim. Se a gente, eu acho que privar de liberdade e cuidado não entra, não consegue conversar essas duas coisas.
É um modelo higienista atuante, né? E eu acho que tem aquela coisa assim de nem considerar o usuário de drogas como uma pessoa humana, uma pessoa que, enfim, tem ali os seus direitos, porque se você tá em algum lugar que você precisa se tratar porque você é usuário de drogas, meio que já tem o descrédito, né? Tipo, se você usou é porque você quis, então lide com as consequências, né? E aí isso dá prerrogativa, não deveria mais dar, pra eles te tratarem de qualquer forma, e é por isso que rola tanta denúncia, assim, é as coisas mais bizarras possíveis, você vai olhar...
Mas isso também fala de um método de tratamento,
sim,
porque enquanto o SUS, por mais que seja sucateado, e talvez com profissionais também desgastados, né, não tem um atendimento 100%, mas já é um lugar de apoio que olha pra esse indivíduo como uma pessoa sozinha, que ele tem os seus problemas, que vai ser diferente de fulaninho B. E que esse tratamento eles vão montar junto, dando autonomia pro sujeito, montando um plano lá terapêutico, que eles vão seguir de acordo com o que o usuário deseja. Você acha mesmo que essas comunidades terapêuticas vão ter esse olhar? Vai ter esse olhar individual?
E o uso de drogas é tão complexo que não cabe em nenhum modelo tão simplista assim, né, cara? É uma parada assim... Você tem que considerar o contexto todo, porque o uso de drogas atravessa as esferas sociais, políticas e econômicas. Se você não considerar isso, se você considerar só a pessoa, né? Tipo, você fracassou na sua abstinência, então é culpa sua. Que é muito o que rola que as comunidades terapêuticas fazem.
É, isso entra num debate também, porque uma dos programas a ser afetados com esse revogaço são as clínicas de rua. Aí a gente imagina, acabou a clínica de rua, que é um dos únicos meios que tem da pessoa que mora na rua e é usuário de droga ou não, ter acesso aos serviços básicos de saúde, dentista, exames de rotina, essas coisas poucas mesmo, um dentista para ver se a pessoa precisa de fazer uma paradinha no dente e tal. Aí passa a ter só os programas que eles desejam, que é para internar as pessoas. Aí você vai lá, tira a pessoa da rua, deixa ela 6 meses dentro de uma comunidade terapêutica. Você não sabe se a pessoa foi para a rua e começou a usar droga, ou se ela foi, começou a usar droga depois que foi para a rua. Aí ela tá, parou de usar droga lá, e depois o que, a comunidade terapêutica faz? Ela não vai continuar um tratamento com a pessoa em liberdade, ela vai fazer o que todas as comunidades fazem. Tipo, acabou o tratamento, tchau, se vira. E com isso a pessoa volta para a rua, onde que ela tava antes, né? Então, ela volta pro contexto do uso de drogas.
Tem todos os seus gatilhos aí na disposição.
Não vai ter mais aquela assistência que ela tinha, porque o Bolsonaro mandou tirar.
Isso.
Então, a chance da pessoa voltar a usar até mais potente é muito grande, sacou?
Sim, sim. E lembrando que, assim, né? Óbvio que a gente foca, né, nesses serviços na qual acho que mais afeta quem pensa redução de danos. Mas é louco pensar que nesse revogaço, né, ele consegue atingir todas as esferas do SUS, assim, né? Atenção primária, a secundária e alta complexidade.
Porque a saúde mental está em tudo.
A RAPS também articula, né, um SAMU em alguma cidade. Campinas, por exemplo, né, a RAPS articula com o SAMU. O SAMU é responsável pelo resgate, né, dessas pessoas. E o SAMU já é uma alta complexidade, então. E aí eu fico pensando, né, aqui, quantos contratos, né, de empresas privadas esse revogaço vai permitir acontecer, assim, né? Quantos milicianos com ambulância vão conseguir entrar no SUS? Essa aqui é a pergunta, né?
Eis a pergunta.
E aquela velha história, né, que se repete nas engrenagens aqui do Brasil, que se não der certo, privatiza, prefere se investir em outras coisas que são completamente destoantes do que a redução de danos acredita, minimamente um cuidado humanizado que se baseia na ciência, foge dos modos tradicionais de cuidado, visando a abstinência.
Eu acho que não é nem, né, se não der certo, privatiza. Vamos fazer não dar certo e privatizar. Né? Porque eu acho que é isso que está acontecendo agora, né?
É isso aí.
É um desmonte que é muito planejado, assim. Existe uma estratégia, parece. É um planejamento.
É estrutural.
Exatamente.
Porque essa privatização, né, dos serviços públicos acaba afetando a maioria da população que é de baixa renda, né? Ninguém tem um dinheiro, no caso que a gente está falando, comentando, né, sobre saúde mental. Psicólogo já é difícil acesso para as pessoas dessas classes social, né, de ter acesso. Então, cortando o serviço, né, de saúde mental, imagine como que vai afetar muito essas famílias. E não só isso, né, a questão dos outros médicos também.
Eu acho que é importante a gente pensar aqui também, né, por que o governo ele tem a obrigatoriedade de investir numa saúde mental. Né? Bom, com esse revogaço a gente percebe que não é de boa vontade, né? E se a gente for parar para pensar, ele investe porque é ele que produz, né, essa doença mental, assim. E se a gente for parar para pensar na pandemia, nesse contexto pandêmico, o tanto de pessoas que perderam seu emprego, estão fazendo uso abusivo de drogas, né? Isso intensificou na pandemia. E você tirar o consultório de rua nesse contexto é quase que um crime, assim.
Eu acho que é isso. A gente concorda bastante que todas as medidas realmente são um retrocesso. O governo é um retrocesso. E o que a gente puder fazer, a gente vai fazer para poder contornar isso.
Gente, o SUS só existiu por causa de uma galera que gritou, por causa de uma galera que foi lá na frente. Então a gente tem que defender o SUS até hoje, sim. Então, se tá tirando um direito nosso, que é direito ao acesso à saúde mental, então temos que também fazer o nosso barulho, né? Em qualquer forma, assim como ele voltou atrás de privatizar o SUS, né, assistência básica, e agora ele não vai nem privatizar, ele não vai dar acesso nenhum para os usuários de saúde mental. Então a gente também tem que fazer o nosso barulhinho aqui.
certeza.
Um barulhão.
Fazer pressão, pressão popular.
Sim, sim, a gente já sabe como que é difícil conseguir um novo serviço, né, no SUS, porque
isso
passa por uma gestão que passa por corrupção e um monte de ão, né, que, enfim, só o Brasil tem. É, e aí, tirar um serviço, né, é retrocesso, assim, na pele mesmo, né?
Você não dá nada pra quem precisa retirar isso. A pessoa não tem nada mais agora.
Exatamente. E é uma verba, a gente precisa pensar que é uma verba que o Estado já tá recebendo, né? Então, é menos uma verba que o Estado vai receber para investir em saúde. Então, mesmo que, vamos dizer assim, né, que um município, ele faça uma outra gestão, para não falar desvio, né, de recursos para outras coisas, mas mesmo assim, vai, né, diminuir a máquina pública do Estado ali, né? Porque em algum lugar vai parar esses investimentos também. E aí, eu fico me perguntando que quem sofre vai ser sempre, né, essa galera que não tem voz. Né? Porque é sempre assim, a galera que não tem voz, nós, né, a gente precisa reconhecer que o nosso lugar de privilégio e dizer que nós estamos fazendo coro para essas vozes, assim, porque a gente não vai ver esse povo reclamando. Né? Eles não têm nem força mais para reclamar.
E para finalizar esse podcast, eu vou indicar algumas leituras para vocês, que são as publicações da Djavan. O tempo todo a gente está falando desses serviços, explicando como funciona e a importância deles. Então, se você quer saber um pouco mais, só leia nossas publicações. Muitíssimo obrigado a você que ficou nos ouvindo até agora. Foi muito bom trocar essa ideia aqui com a galera da Djavan. E se você também curtiu, deixa sua opinião aí nos comentários, o seu feedback é muito importante pra gente e a gente vai saber se podemos continuar ou não, se foi uma tentativa fracassada de fazer um podcast. E fica atento nos stories, porque a gente vai deixar lá uma enquete com dicas, né? Vocês vão dar dicas de nomes pra esse podcast. Então é isso aí, galera. Vocês querem falar mais alguma coisa?
Sim, só agradecer mesmo e pedir encarecidamente que defendam o SUS.
Defenda o SUS, tchau, tchau.
É isso aí, galera, defendam o SUS.
Defendam o SUS.